Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui eu, Pedro Quintanilha, e mais uma vez com um mentorado, uma mentorada dessa vez, né? A Amanda Medeiros, muito legal poder estar com ela aqui hoje. A Amanda que tem se destacado muito no mercado, num subnicho específico, né, dentro da área de negócios, que é a área das oficinas mecânicas. E ela vai contar um pouquinho dessa história para você, né, de como que ela está construindo esse negócio mais previsível, com mais lucratividade, com mais tranquilidade ao longo desses anos aí. E de pouco tempo, né, que ela vem trabalhando junto com a gente e já tem tido resultados muito expressivos, muito legais. Ela vai compartilhar um pouquinho dessa história. Tudo bem, Amanda? Como é que você está?
Tudo bem, Pedro. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Eu adoro participar, né, toda vez que você me chama, porque eu tenho certeza que, como eu estou no jogo, né, fica mais fácil aí para compartilhar aí todo o conhecimento que eu estou tendo, enfim, e todos os resultados também.
É verdade, é muito legal poder falar com quem está fazendo, né? E não com quem fez um dia, porque assim, né, tudo tem valor, né? Se você fez um dia e teve resultados e você compartilhou, poxa, é legal, existe valor nisso, né? A pessoa que estudou muito sobre um determinado assunto, ela pode, inclusive, agregar a respeito de um tema X, Y, Z, mas quando a gente está fazendo, né, cara? Quando a gente está transferindo a nossa vida, compartilhando a nossa vida, isso tem um valor diferente, isso tem um peso diferente, isso tem, inclusive, uma autoridade maior, né? E você é essa pessoa que está no jogo, né? Como você mesmo falou, né? Construindo um negócio previsível, escolhendo um subnicho, que é uma coisa legal, que eu quero trazer esse ângulo aqui para a nossa conversa, para esse bate-papo no podcast, né? Muita gente, Amanda, quando está considerando entrar no mercado digital, está pensando sobre esse aspecto, né? Ela acha que ela precisa falar com todo mundo, ela acha que ela precisa, né, alcançar todo mundo. E você, diferente dessas pessoas que têm essas considerações, você acabou escolhendo falar com um público específico, né? Conta para mim um pouquinho dessa história, como que você decidiu falar com esse público específico, se você passou já por alguma coisa assim sobre esse aspecto específico de pensar em falar com todo mundo. Me conta um pouquinho dessa história sua, de como você encontrou esse subnicho aí.
Legal. Eu não comecei ontem, né, digamos assim, na internet. Eu estou aí na internet desde 2017. Só que eu só fui ter resultado mesmo há 2 anos atrás. Então, de 2017 até ali, esse período foi um período muito difícil para mim, porque eu queria falar realmente com todo mundo. Então, o meu conteúdo, ele era legal. Só que eu não entendia realmente a dor e o desejo daquela pessoa. Porque eu falava de uma forma geral. Eu não conhecia a pessoa para mim poder ter aquele valor, né, para agregar. Então, nesse período em que eu fiquei muito perdida na internet, eu postava todos os dias, fazia tudo o que todo mundo falava aí, mas eu não tinha resultado. Então, eu fui buscar dentro de mim, né? Porque eu tive ali algumas profissões, né, durante a minha vida, e teve uma ali que marcou não só a minha vida, mas a vida da minha família. Que eu nasci dentro de uma oficina, né? Então, assim, eu tenho meu pai que é mecânico, os meus irmãos, a maioria dos meus tios, e eu trabalhei durante muitos anos na oficina, como sócio. Só que eu nunca imaginei que eu poderia pegar a minha experiência de vida e ajudar outras pessoas. Então, eu estava perdida mesmo. Eu fazia várias coisas sem resultado. Então, eu comecei a fazer consultoria para todos os segmentos, e foi onde que eu fui tendo muita dificuldade, porque eu não conseguia acertar no conteúdo, acertar numa mentoria, porque eu estava falando com o público geral, né? Eu era uma médica geral. E aí, a partir do momento que eu atendi um cliente, que ele estava à falência, ele tinha uma oficina, estava falido, e ali ele me viu como a última solução. Ele falou, se não for Amanda, tipo, não vai ser ninguém, entendeu? Então, ali eu me dediquei demais naquele projeto. Eu dei o meu corpo, a minha alma para aquilo, e realmente eu consegui reverter o caso, que foi justamente, inclusive, na época da pandemia. Então, a gente tinha menos de R$ 50 no fluxo de caixa, E eu consegui reverter toda a situação. E a gente montou reserva de emergência, a gente fez capital de giro, compramos o elevador que o dono da oficina fazia 10 anos que queria e não conseguia. Enfim, a gente conseguiu ali fazer todo o processo de ponta a ponta. E aí foi onde eu tomei a decisão. Falei, a partir de agora eu não vou mais falar com nenhum outro segmento. Eu vou focar em donos de oficina mecânica. Na época foi muito criticada, porque as pessoas falavam assim, Amanda, mas você é contadora, você vai falar com mecânico? Mecânico é chucro, né? Mecânico não é empresário. Mecânico anda sujo e tudo mais. Só que antes de fazer o comunicado para as partes, né, como eu falo, eu pedi para Deus. Eu falei para Deus me dar um sinal se realmente era isso que eu tinha que fazer da minha vida, porque eu ia ter que me dedicar, né, a 100% nesse projeto de ajudar os mecânicos. Então eu lembro, né, com 3 dias ali, Deus deu o um sinal para mim, e aí eu falei, agora é a hora. Então eu mudei tudo. Eu comecei o Instagram do absolutamente zero, e olha só como Deus, ele faz, né, as coisas ali, no momento certo. Quando eu pedi para ele me ajudar nessa decisão, né, se eu estava seguindo no caminho certo, afinal eu teria que demitir meus clientes, né? Aí ele me deu esse sinal, e naquela semana que eu comecei o Instagram do zero, eu tinha 20 seguidores. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu consegui fechar duas consultorias no valor de R$ 7.200.
Caramba.
Então, quer dizer, não era seguidores, né? Era o conteúdo. Às vezes a gente se apega muito. Eu tenho que
Sim,
ter
é
não sei
verdade.
quantos mil seguidores, mas na real, o seguidor mesmo, ele não paga a conta. O que vai pagar a conta é a transformação que você está fazendo, naquelas pessoas que estão ali, né, doando o seu tempo ali, te seguindo e tudo mais. Então, essa para mim foi a maior prova, mais uma vez, que Deus me deu, né? Vai ter o
Legal.
desafio, mas você vai ter que seguir no projeto. E eu vivo isso 24 horas. Hoje eu me dedico só à oficina mesmo. Então, nesse período, conheci você, conheci toda a equipe e alavanquei demais o meu negócio. Então, eu saí de um momento em que eu tinha ali um a um, que era consultoria um a um, trabalhando demais, sem tempo para minha família. E aí eu resolvi mudar aí para recorrentes. Então, eu escalei demais o meu negócio em 2 anos, assim que
Que legal.
foi só vitórias, né? Graças a Deus. E teve os desafios também, não vou mentir, tá? Porque às vezes quem tá ouvindo acha que é só um mar de rosas, né? E tal, mas não, eu passei por muitos desafios e ainda continuo. Só
Legal, a gente vai falar sobre isso. Eu vou puxar esses desafios aí, eu quero ouvir sobre isso. Mas antes, eu queria saber o seguinte: falando desse aspecto de subnichar, né? De você escolher, né? E quando a gente fala de subnicho aqui, galera, a gente tá falando o quê? A gente tá falando de escolher um público específico, escolher um segmento específico para se trabalhar, né? Quais para você foram as principais vantagens que você teve ao dar esse passo de subnichar?
Primeiro, eu tive uma economia muito grande na relação de investimento em capacitação. Porque como eu estou focada em apenas o nicho, eu vou procurar fazer tudo que for relacionado a ele. Então, eventos relacionados a esse nicho, eu estou dentro. Tudo que acontece voltado para esse nicho de mecânica, eu estou envolvida. Então, isso fez eu economizar muito tempo e também dinheiro. Porque todos os meus esforços é para isso. Então, eu não fico em busca de coisas de outras áreas. Eu posso até pegar algumas informações, mas para transformar isso para o meu nicho. Então, não é que eu não vejo outras coisas que não é da minha área de mecânico. Mas eu pego alguma informação e transformo ela para a realidade do dono de oficina. Mas o que eu tive uma economia muito de tempo. Porque eu estou focada só nisso, então eu construí a minha autoridade muito rápida, porque hoje eu sou especialista nesse segmento. Então eu sou a top 1, né, do Brasil aí hoje, sou considerada a top 1 no segmento que eu atuo hoje. Em
Legal.
contrapartida, quando eu era médica geral, não, eu era só mais uma, né? E hoje eu não sou mais, eu sou a top 1, né? Não é, isso foi, é o que o pessoal, né, me fala, é o que as empresas enxergam aí sobre mim. E que eu também comecei a enxergar, porque eu comecei a aceitar isso, né? Porque às vezes a gente tem muita essa questão quando as pessoas elogiam demais, a gente, ah, isso é muito bom, tá? Você fica, ah, não, né? Só tô ajudando. Eu falei, não, eu mereço ouvir isso, né? Afinal, eu tô transformando a vida, né? Então eu comecei a aceitar isso daí também.
Legal, legal. Antes, Amanda, você só prestava consultorias individuais, né? O que acaba limitando a sua agenda, né? Acabava limitando a sua agenda, né? É, eu também, durante muito tempo no meu processo, né, como consultor, também cheguei num limite ali, num teto, né, de atendimento, né? E eu percebi que você também chegou nesse teto de atendimento, você foi gerando resultado. Isso é o que acaba acontecendo com bons profissionais, né? Profissional que se dedica, se esmera a entregar um bom trabalho, ele acaba sendo recomendado, indicado, né? E acaba tendo outros trabalhos. Não falta serviço para quem é um bom profissional, a gente sabe disso. Só que a gente também sabe que o profissional que presta o serviço e que está limitado à sua hora, existe a sua barreira da agenda, né? E você chegou nesse limite da agenda em um determinado momento da sua carreira. O que que você fez? O que que te motivou a dar o passo de mudar, de começar a trabalhar com grupos, enfim, e mudar? Quais foram as mudanças que você fez, né? E o que que te motivou essa mudança?
O primeiro ponto que eu vi que eu estava correndo um risco foi no momento, como era um a um, então eu tinha aquele faturamento. Quando um saía, me prejudicava demais, porque eu não tinha uma recorrência. Eu tinha um a um, entendeu? E a minha agenda ela era muito limitada, então eu ficava o dia todo. Eu começava a trabalhar das 7 horas da manhã direto, eu ia até 10, 11 horas da noite. Eu só tinha os intervalos e ali os cuidados com as minhas filhas, né? E isso me gerou um problema na vida pessoal, porque como eu não tinha tempo, aí o meu esposo começou a ficar muito bravo comigo. Ele falou: "Meu, você só trabalha, você não fica mais com a gente, tá?" Então eu fiquei muito ausente na questão pessoal e isso acabou interferindo no meu trabalho. Porque eu estava fazendo algo que eu falava, meu, eu estou aqui, mas eu não estou lá com eles, eu não, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu fui impulsionada a esses dois aspectos. O primeiro, se um sai, ia me prejudicar demais em faturamento, porque eu não tinha recorrência daquilo. E na outra questão, por outro lado, a parte pessoal também, que ela começou a interferir demais no trabalho. E eu, como eu amava fazer, né, ele ama, eu fiquei. Sabe? É projeto ou é a vida familiar, né? E aí eu tomei a decisão de fazer essa pivotagem.
Legal. Além da consultoria financeira, quais são os outros tipos de serviços e produtos digitais que você criou? Descreve para a gente aí a sua esteira de produtos, sua escada de valor aí.
Eu tenho uma esteira mesmo hoje, então eu tenho um produto de entrada, que é aquele produto para aquele público mais frio, que não me conhece. Então, ele entra por esse produto. E depois a gente vai fazendo todo o sistema aqui para ir de acordo, né, com os resultados que ele teve ali naquele produto de ticket menor. A gente vai subindo ele para as próximas fases, que é na esteira. Então, hoje eu tenho a precificação, que é o meu produto aí de entrada. Eu tenho o programa de acompanhamento, que é o grupo, então eu tenho a recorrência todos os meses desse grupo. Depois eu tenho a consultoria Black, que é algo mais personalizado e o ticket é bem maior. E eu tenho também os eventos, palestras que eu faço. Então, hoje em dia eu não conto só com uma fonte de renda. Então, se eu não vendo precificação, eu vendo programa. Se eu não vendo programa, eu vendo a consultoria Black. E no meio do caminho eu vou criando coisinhas pequenas ali que vai me dando recorrência. Para você ter uma ideia, nesse último mês eu faturei só de kit documento, que são os principais documentos que o mecânico tem que ter na oficina para proteger ele, eu vendi R$ 5.000. E
Caramba,
é
que
só
legal.
clicar no kit, ele baixa, não tive trabalho zero. Eu não tenho suporte para isso, não tenho nada, porque são modelos de documentos. E isso está me dando
Baixa o
recorrência
modelo de
também.
documento
Já era.
e.
Põe a logo dele e pede para o cliente assinar. E está
Legal.
fazendo maior sucesso esse kit. Eu estou vendendo muito mesmo. Então, é mais um produto que eu criei de acordo com o quê? com a necessidade. É importante a gente falar aqui para quem está ouvindo para a gente ouvir qual que é o problema do nosso cliente, porque através do problema dele a gente cria produtos. Então começou como o que isso? O mecânico pedindo para mim, Amanda, você não tem checklist de entrada de veículo? Aí eu falei, tenho. Aí eu fui lá e dava para ele no gratuito mesmo. Aí depois o outro vinha falando assim, Amanda, você não tem algum documento, tipo contrato de prestação de serviço, modelo? Aí eu tenho. Aí depois eu falei, meu, eu vou criar um pacote aqui de kit documento e vou vender para ele. E assim eu comecei a vender. E deu super certo.
Muito bom. Ó, o ambiente de oficina mecânica é um ambiente majoritariamente masculino, né? Quais foram os desafios que você enfrentou ou você não enfrentou, né? Eu queria saber se você já enfrentou desafios ou por ser mulher no meio desse ambiente majoritariamente masculino. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história.
Beleza. Em relação ao trabalho que eu faço hoje, eu não tive problema. Na verdade, eu fiquei surpresa com a aceitação que eu tive. Mas carregada essa minha aceitação, veio também a minha autoridade na parte técnica deles. Então, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, nada disso, porque eu
Não.
entendo da parte técnica deles, apesar de eu não fazer a parte de mecânica. Mas como eu tive oficina, na minha época da oficina, às vezes eu ficava no pátio fazendo serviço de pátio, consertando ali algumas coisas do carro. Então, eu trouxe isso da minha experiência de vida. Então, foi onde me ajudou muito no meu posicionamento, porque quando ele fala comigo, ele sabe que eu entendo sobre o que ele faz. Então, a nossa comunicação fica muito legal. Mas na época que eu tive a oficina como dona, eu sofri, sim, alguns preconceitos. Então, chegou uma certa vez um cara foi vender o equipamento, só que eu estava tratando com ele sobre o equipamento, não era o meu irmão. E aí, no, na hora que ele chegou para fazer a apresentação e tal, ele queria falar com o meu irmão, porque ele achava que eu não entendia. E aí eu falei para ele: não, mas quem falou com você todo esse tempo fui eu. Sobre a especificação do produto, mas você não estava falando com o homem, você estava falando comigo. Então, assim, foi o único acontecimento, mas em relação ao trabalho da internet, o trabalho que eu venho fazendo hoje, pelo contrário, eu criei uma tribo que se você falar mal de mim lá, os caras vão cair matando em cima de você, entendeu? Porque eles gostam muito de mim, assim, de verdade mesmo. Então eu consegui conquistar, assim, a confiança deles.
Que legal, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre vitórias e desafios, né? Um tema muito legal é que a gente sempre tem na nossa nosso momento lá na mentoria, né? Conta um pouquinho para a gente. Começa com os desafios aí, desafios que você enfrentou ao longo dessa jornada, e depois conta um pouquinho das suas vitórias e resultados que você tem alcançado.
Olha, desafio que eu enfrentei foram muitos, né? Primeiro, mudar a mentalidade em relação à empresa. Eu tive muitas questões aqui dentro de mim que eu precisei trabalhar para poder entender, né, como é que funcionava todo o processo de uma empresa. Entender que eu precisava ter um setor comercial. Na minha cabeça, eu achava que mesmo eu sendo pequena, eu não precisaria ter um setor de vendas, né? Então, foi um do ponto que até na mentoria você abordou demais. Você precisa ter um setor comercial, senão, se você não vende, não tem faturamento, né? E aí acabava que ficava tudo em cima de mim. Então, foi um desafio eu desbloquear isso da minha cabeça, entendeu? Eu desapegar disso que eu tinha que ter alguém para ficar nessa parte. Outro questionamento também que eu tive foi depois. Que aí, depois que eu tive o setor comercial, eu não queria mais vender. Eu não queria. Eu comecei a pegar um trauma de vendas, sabe? Tipo, quando alguém queria falar comigo, eu não queria mais falar com essa pessoa. Eu queria jogar para o setor comercial. Então foi uma coisa inversa, sabe? Ficou meio bagunçado, meio confuso mesmo. Mas na minha cabeça. E aí foi um desbloqueio que você me deu que mudou realmente a história. Foi onde eu caí para cima de vendas de novo. Porque eu entendi que os grandes empresários, as pessoas que têm sucesso, eles são excelentes vendedores. E eles não abandonam o setor de vendas. Eles podem ter as pessoas, mas eles estão de olho ali no que acontece no setor. E isso foi um desbloqueio para mim, porque eu achava na minha cabeça que eu estando na venda, Eu estando na venda, eu estava desvalorizando a minha autoridade, porque eu estaria muito acessível às pessoas. Sendo que, na realidade, né, eu lembro que você falou assim, Amanda, não é, você não está acessível. Isso para a pessoa é um privilégio. E realmente, de fato, foi o que. Foi uma palavra que você falou que mudou tudo. E naquele dia que você falou aquilo para mim, na mesma hora eu falei para o vendedor que estava aqui, né, até então, eu falei assim: pode passar minha agenda de vendas. Pode passar para mim. Naquele dia eu fiz 14 mil de vendas. Então, em um único dia. Então, aquilo realmente mudou a minha realidade. E fora isso, desafios de ajuste mesmo, de procedimentos, de atendimento. Eu sofri demais entregando muito bônus e isso me atrapalhou nas minhas vendas também. Então, foram ajustes que eu tive que fazer no meio do caminho. E eu continuo ainda fazendo muito ajuste. Agora eu estou numa fase de maturidade mesmo, sabe? De, como se diz assim, de sair do amadorismo, em alguns aspectos. É mais profissional. Então eu estou nessa fase agora. Mas não foi fácil, né? Porque eu comecei isso daqui com R$ 50. Eu falo, né? Eu comecei fazendo consultoria por R$ 50. Então chegar onde eu cheguei assim foi. Eu
Quais são os
olhando, né?
preços que você cobra hoje? Quanto que está a sua consultoria individual aí?
42 mil. E tem o programa de acompanhamento, 6.500. Tem uma precificação que agora teve alteração de valor, vai para R$ 1.600. E eu aumento o preço assim, aumento. Não tenho aquela preocupação, ah, mas o cliente não vai comprar hoje, eu desbloqueei isso da minha vida, porque a gente tem muito medo disso, né? Então, para mim, é a entrega. Então, o foco é no que ele vai ter de entrega. Então, em relação a preço, hoje em dia também foi uma coisa que eu acabei tirando isso de mim, sabe? Eu lembro que você falou, né? Sobe. Eu falei, meu, mas o cara não vai fechar, sobe. Eu subi. Falei, vamos testar isso daqui, para ver se funciona. Subi e funcionou, entendeu?
Muito bom,
Então,
Amanda.
esse formato aí.
É, eu quero destacar uma coisa, né, no teu processo, né? A Amanda, ela tá na nossa mentoria, galera. Vocês estão ouvindo a gente, né? E uma coisa que eu quero destacar no processo da Amanda é que a Amanda é uma pessoa que ouve e pratica. Isso é muito legal. É muito legal mentorar pessoas que ouvem e colocam em prática. E a Amanda é uma dessas, né? E quem ouve e pratica, né? Quando obviamente está sendo direcionada no caminho correto, na direção certa, né? É, a gente consegue colher muitos resultados disso, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com quem está ouvindo a gente. Quais foram as vitórias que você alcançou em todos os âmbitos, seja no seu âmbito familiar, pessoal, né? Nessa organização do negócio, né? Porque eu gosto de resumir o que a gente faz aqui na mentalidade empreendedora, né? Basicamente em três grandes pilares, né? Que é essa busca pela sabedoria, né? Ou seja, a gente está sempre buscando mais conhecimento, conhecimento correto, o caminho correto, né? O estar alinhado e com consciência em relação a isso, né? É, o alinhamento da nossa família com o nosso trabalho, com a nossa missão, né? Então, esse alinhamento, né, da família, para nós, família é uma questão importante, e essa coordenar a família com o nosso projeto é algo que é relevante, e você sintoniza desses valores, né? Compartilha disso com a gente. E o terceiro ponto é a busca de um negócio previsível, né? Um negócio que não está refém às intempéries do mercado, né? Então, esses três pilares, né? A busca pela sabedoria, a organização familiar em torno do nosso negócio, né? O negócio cooperar com a nossa família, com a nossa missão, e um negócio previsível, construção de um negócio previsível. É, como é que você tem alcançado vitórias nessa área? Você tem alcançado, né, vitórias nessa área, e como que está sendo isso? Compartilhe um pouquinho com a gente.
Pedro, para te falar a verdade, eu nunca imaginei que em tão pouco tempo eu ia ter o resultado que eu tinha. Porque eu alavanquei demais, entendeu? Eu saí do absolutamente zero, vamos dizer assim. Saí. E hoje eu construí a minha empresa, eu estou no processo de admissão. Hoje eu tenho uma empresa, né, que era o meu sonho. Não, é uma empresa mesmo hoje, não é algo assim, ah, que é... Não, eu tenho uma empresa, ela tem faturamento. Eu consigo hoje bater as minhas metas, até conforme a gente traçou lá. Eu lembro que a gente tinha o nosso número, né? E eu sempre fui em busca do nosso número. E eu tenho ele hoje. É, eu não sei se eles vão ver isso, né? Mas aqui no fundo foi a primeira realização que eu tive depois que eu te conheci, né? Que foi aí o sonho de morar na praia. Eu sempre sonhei em morar na praia, só que isso era muito distante, porque como que eu ia realizar isso com o faturamento que eu tinha de um ano? Era meio que impossível, entendeu? Então, hoje eu consegui realizar esse sonho depois que eu entrei no projeto de vocês. Então, esse foi o primeiro sonho que eu consegui. Só que ele não parou por aí, né? Porque eu tive mais sonhos. Eu consegui fazer o meu livro, que ele foi top 1 da Amazon, depois que a gente se conheceu.
Que legal.
Ele foi esgotado pela quinta vez e agora está em fase de produção de novo. É, eu fui aí ser palestrante em empresas de peso. Então, eu palestrei o ano passado para mais de 5 mil mecânicos. Eu fui para o Sebrae, no Mato Grosso, fazer palestras. É, eu tenho aí parceria com a Bosch, com a Revista Mecânico hoje, que são top, né, no nosso segmento. Então, assim, consegui realizar o meu sonho de ter o meu sistema de gestão financeira, que em breve ele está na última fase de teste. Então, assim, essa realização para mim, eu realmente achei que isso seria algo que iria demorar uns 10 anos, no mínimo, para acontecer. Só que eu consegui isso em um ano. Então, assim, eu estou extremamente feliz, porque sabe quando você tem aquele sentimento assim, meu, foi você que fez o sistema, com a sua capacidade, entendeu? É claro que eu tenho ajuda de profissionais de programação, mas eu estou
Sim.
dizendo a minha parte técnica. E ele vai ser rodado para o Brasil todo, é um sistema de gestão financeira. Então, assim, eu estou realmente, assim, em êxtase, né? E mais uma realização, né? Duas. É, eu estava prestes a me separar devido a tudo que aconteceu. E graças a Deus hoje a gente está junto de novo, né? Estou com a minha
Que
família unida.
legal.
E a gente conquistou mais uma vitória, né? Que é esse fundo aqui que você está vendo. Eu comprei aquele apartamento ali. Então a gente está ali na fase de reforma agora, fazendo do nosso jeito. E agora eu não estou mais na lateral do mar, né? O meu apartamento agora vai ser de frente para o mar. Então,
Boa.
assim, eu vou estar lá cozinhando e olhando para a praia. Olha só que legal, né? Então, é tudo realizações. Então, assim, Deus coloca as pessoas, né, no nosso caminho. E você foi uma delas, né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo, de verdade, por ter conhecido você, o Felipe, né? Porque tudo começou pelo Felipe. Então, ele fala que ele é meu irmão, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos, né? Não só você, mas a toda a equipe por essa realização. Então,
Que
eu sou
legal,
muito grata.
que legal. Parabéns, parabéns por ouvir e praticar. Parabéns por avançar, por não desistir em meio às dificuldades, né? Parabéns por isso. Esse mérito ele é 100% seu, né? Então, toda essa prática, toda, né? Todo o trabalho empenhado, o foco, a dedicação, ela é fruto desse teu empenho, desse teu trabalho. Então, assim, parabéns por isso. Que você possa seguir desfrutando de muito mais, né? Só o começo. Só o começo. Tem muita coisa ainda para conquistar, tem muito sonho para realizar, né? Desfrute desse momento, né? É aquele lance, né? Estar contente, mas não satisfeito, né? Então,
É,
né,
eu
que é
não fico
você ter,
conformada, não.
conter, né, mas seguir para o próximo passo. Existe um próximo passo, existe algo maior a ser conquistado. Parabéns por isso. Amanda, antes das considerações finais, eu quero te fazer uma pergunta que pode te instigar aí, que é o seguinte: imagina que você pudesse voltar no tempo há 3 anos atrás. E aí você está vendo lá aquela Amanda, cheia de dúvidas, cheia de, né? Ou não precisa ser 3 anos, não. Pode ser no começo da sua jornada, né? Porque você começou há mais de 3 anos, né? No começo lá da sua jornada, e pudesse dar um conselho para você lá atrás, qual conselho você daria?
Eu vou ser bem sincera, ter procurado um mentor. Porque sozinha a gente não consegue. E muitas vezes a gente cai naquela armadilha de ficar vendo pequenas coisas ali, sabe? Você assiste um vídeo ali, outro lá, mas você não monta o quebra-cabeça. Então, se eu tivesse procurado um mentor há 3 anos atrás, eu estaria em outro nível. Há 3 anos atrás, por exemplo, se eu tivesse te encontrado, eu teria alavancado muito mais isso daqui, entendeu? Então, é realmente buscar uma direção. Porque quando você busca um mentor, ele te dá o direcionamento. E nem sempre ele vai falar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. E foi o que aconteceu comigo. Tinha coisas que eu ficava chateada, entendeu? Não, eu falei, caramba, meu Pedro falou isso para mim. Mas na realidade, aquilo me serviu como uma alavanca. Porque o que você estava querendo na realidade era extrair o meu melhor, entendeu? Que eu
Verdade.
muitas vezes não estava confiando naquilo que eu era. Então, eu vejo que quem está nos ouvindo aqui, você precisa ter um mentor. Ai, mas eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, sim, eu tenho meu esposo, mas é diferente. A gente está falando de um mentor de negócios que está no jogo. Você está no game ali, né? Colocando a pele em risco. Então, isso foi fundamental. Foi através de você que eu consegui conquistar. Porque se eu não tivesse te conhecido, eu estaria ainda perdida, né? Sem direcionamento.
Legal. Amanda, estamos chegando ao fim do nosso papo de hoje. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para aquela pessoa que está em dúvida se ela deveria falar de forma mais específica ou não para a audiência dela, né? Eu costumo dizer que muitas vezes o medo de perder aquilo que a gente ainda não ganhou rouba a gente da chance de ganhar o que a gente poderia ganhar, né? Ou seja, a pessoa ela quer falar para todo mundo e ela acaba não falando para ninguém, mas ela não fala específico, né? Ela não entra num subnicho porque ela acha que se ela falar num subnicho ela vai ser limitada, ela vai ser diminuída, né? Afinal, ela vai perder a oportunidade de falar para todo mundo, né? O que que você tem a dizer para essa pessoa e já pode emendar junto disso, né, desse conselho, nas suas considerações finais.
Se você quiser ser autoridade mesmo, o nicho ele vai te alavancar demais. Porque quando você está falando para todo mundo, não é que você não vai ter autoridade. Só que você nunca vai ser um especialista. Você vai entender um pouquinho de cada coisa, sem a profundidade. Então, na real mesmo, resolver o problema de fato do seu cliente. Você não vai conseguir, porque você só entende um pedacinho do negócio dele. Você não entende o negócio dele com a alma, né, como um todo. Então, quando você se torna um especialista, não. Você sabe exatamente o que acontece dentro do negócio dele, que foi no meu caso. Hoje, o jeito que eu falo, eles falam, Amanda, parece que você está na oficina, mas é por quê? Porque eu sou especialista no segmento deles. Eu sei tudo o que acontece lá dentro. Então, quando você se torna um especialista, é isso que você tem. E não existe um limite de ganho para você que é especialista. Você pode cobrar o valor que você quiser. A pessoa ela vai estar disposta a pagar porque ela confia mais, porque ela fala: meu, o cara é especialista nisso. Ele vai saber resolver o meu problema. É a mesma coisa quando você está com um problema de coração, você vai no médico geral ou no cardiologista? O médico geral não vai resolver. Ele até sabe, mais ou menos, porque ele estudou um pouco sobre coração. Mas quem vai resolver o seu problema de fato vai ser o cardiologista. E se ele cobrar de você R$ 1.000 na consulta, você vai pagar. Porque ele entende do seu coração, entendeu? E é a mesma coisa aqui quando a gente está falando o nosso trabalho, né, de um modo geral. Então, eu sou super a favor de você focar em um nicho específico, sim. Foca, porque é o seu Instagram. Tudo vai crescer de uma forma absurda. Eu saí do zero e estou com quase 34 mil seguidores. E esses 34 mil são mecânicos. Não tem nenhum outro segmento lá. E de considerações finais, né, o que eu quero trazer aqui também é o quê? Ao invés de você ficar se comparando, não estou dizendo que a comparação não seja legal. Né? Porque quando eu olho o que o outro está fazendo, eu falo, meu, como que aquele cara fez aquilo? Mas eu digo assim, você tem que olhar para você. Ah, eu tenho que ficar olhando os meus concorrentes. Meu, olha para o seu produto e o que você pode agregar de valor no seu produto, qual é a transformação que você vai fazer. Se o outro está cobrando menos que você, Olha para os seus custos. Trabalha a sua precificação para você ter a certeza quanto que você está tendo de lucro nesse seu negócio. E comece. Os desafios, eles vão surgir. Ao invés de ser problema, troca problema, a palavra problema, por desafio. Porque quando você começa a crescer, você não vai estar livre dos desafios. Você vai ter mais desafios aí para poder resolver. E lembra do seu objetivo. Por que que você está fazendo isso? Tem que saber por que que você está fazendo o que você faz. Porque eu vejo que isso é fundamental aí para a gente não se esquecer. Porque quando vem, quando está tudo bem, é ótimo, né? Tô de boa, igual, ah, consegui, não, maravilha, né? Bati a meta, excelente. Mas quando vem os BO, é aí que a gente vai ver onde que está a nossa força ali, o nosso propósito, né? Para não
É
desistir.
verdade.
Então é isso aí.
Muito bom, dona Amanda. Que legal. Obrigado por você compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu bastidor, desafios, vitórias, né? Muito legal ser inspirado aí pela sua história. Parabéns pela sua jornada, parabéns por você seguir aí ouvindo e aplicando, né? E uma coisa que eu quero, assim, deixar pra galera, né, que tá ouvindo a gente é, cara. Vale a pena você escolher um nicho. Vale a pena você escolher um nicho, vale a pena você escolher um segmento, né? A Amanda é uma prova disso. E não só a Amanda, tantas outras pessoas que a gente acompanha e que acabam se destacando com muito mais velocidade quando elas escolhem um segmento específico para trabalhar. Mesmo que depois, no futuro, você possa ampliar esse segmento, né? Você não precisa ficar preso ao segmento para sempre, né? Estar num nicho não significa você ser casado para sempre com o nicho, né? Você pode, no futuro, inclusive a Amanda pode escolher expandir essa perspectiva, abrir depois novas verticais, né? Outros segmentos que tenham uma correlação. E aí tem várias estratégias, né, para fazer esse trabalho de ampliação. A gente vai seguir junto, caminhando. Eu vou mostrando para ela os caminhos para isso, mas o fato é que vale a pena você escolher um segmento específico na hora de você começar a trabalhar no ambiente digital, porque isso te acelera em termos de destaque. Você se destaca com mais velocidade das pessoas quando você tem um segmento e fica mais fácil de apontarem para você, né? Então, hoje, no mercado, se alguém fala alguma coisa sobre assinatura, recorrência, naturalmente apontam para mim. Né? Por quê? Porque eu acabei me tornando referência nesse segmento, né? Então, por mais às vezes que a pessoa nem me conheça, né, mas o simples fato dela já ter ouvido falar ou entendido que, cara, tem um cara lá que é especialista em programas de assinatura, às vezes ela nem conhece os meus resultados, ela não conhece os meus clientes, né? Enfim, tem várias questões, mas o simples fato de eu estar posicionado num segmento específico já atrai a atenção de pessoas qualificadas para os nossos trabalhos, o nosso projeto. Então, assim, isso é uma coisa que vale a pena você considerar na sua estratégia de negócio. E eu gostaria, assim, de com esse podcast e com a história da Amanda poder reforçar esse ponto, que é um ponto positivo aí, tem sido um ponto positivo de destaque, né? A Amanda já está chegando aí na casa de quanto de faturamento você pode revelar para a galera aí em termos absolutos, em média, quanto que você está fazendo aí?
360 mil.
Então, a Amanda já está na casa aí de um negócio de 360 mil de faturamento, e isso, cara, é uma coisa muito expressiva de alguém que começou do zero, tá? E que num período aí de 12 meses, de um ano e pouco, um ano e alguma coisa, já tem colhido esses resultados. Então, isso é e muito disso, né? Obviamente, tem toda a especialidade dela, tem todas a forma como ela entrega o produto, né, as ofertas e tudo mais, mas também por isso tem a perspectiva do nicho, do segmento, do fato dela ser específica, do fato de um mecânico poder apontar para outro e falar, cara, olha, ela me ajudou, ela, né, conseguiu resolver o meu problema. E isso vai fazendo com que ela acabe se destacando, né? No caso do nicho da Amanda, a Amanda escolheu um segmento de mercado. Né? No nosso caso aqui, a gente escolheu um segmento que é um pouco maior, né? E dentro do âmbito de profissionais liberais e de clientes profissionais liberais de um modo geral, a gente está posicionado num segmento chamado recorrência, né? Então, ou seja, existem várias formas de você nichar Você não precisa necessariamente atender só um tipo de segmento, né? Essa é uma das estratégias, existem outras também possíveis, né? Então, esses pontos são pontos importantes de você refletir na hora que você estiver pensando aí sua estratégia de negócio, beleza? Então, quer falar, Amanda, sobre isso? Comentar?
Eu concordo muito com você, porque o que vai alavancar realmente é esse caminho mesmo. Mas eu vejo também que é muito importante a gente ter alguém do nosso lado, que vai dar o direcionamento. Isso é fato. Eu errei demais quando eu não procurei alguém para me dar o direcionamento. E às vezes é uma palavra, né, que a pessoa fala que muda tudo, que foi o que aconteceu comigo, né? Várias coisas que você foi me orientando, foi me falando. E eu não estou falando só isso aqui, né? Ah, a Amanda tá falando isso porque tá no podcast e tal. Não, eu sempre falei isso, né? Que eu deveria ter procurado muito antes. E quando eu te encontrei de uma forma que eu nem te conhecia, nem sabia quem era a Pele. Encontrei você num vídeo aleatório, que eu estava assistindo numa plataforma, e eu falei, deixa eu ver o que esse cara tá falando de recorrência, o que que é isso? Aí comecei a ouvir, eu falei, meu, vou lá ver o Instagram dele, olha só, vou ver o Instagram dele. Cliquei lá no Instagram, no link da bio, tinha uma reunião e eu participei da reunião e estou aqui hoje. Então, assim, foi esse o fluxo, né? Olha lá, gente, foi esse o fluxo.
Tá vendo?
Foi esse o fluxo.
Muito bom, muito
Então,
bom.
assim, é muito importante a gente ter aí alguém para nos ajudar, isso é essencial. Agora, eu não sei se você me permite. Mas agora eu que queria fazer uma pergunta para você. Eu posso antes da gente encerrar?
Bora, manda.
Eu queria saber, Pego, qual que é o segredo para que a gente tenha realmente sucesso no marketing digital?
Cara, o segredo para ter sucesso do marketing digital, eu não sei. Mas o segredo para fracassar é ficar procurando o segredo do sucesso. Mas eu quero te falar alguns princípios que eu acredito que podem ajudar, sabe? Uma coisa que eu percebo é que todas as pessoas que têm resultados, elas têm um envolvimento com o seu projeto. Vou usar outra palavra, não é envolvimento, elas têm um comprometimento com o seu projeto. Tá? Comprometimento com o seu projeto. E é bem interessante que a diferença de envolvimento para comprometimento é basicamente assim. Eu vou usar uma metáfora para definir essa perspectiva. É assim, ó. Imagina que a gente vai fazer um omelete de bacon, tá bom? Omelete de bacon. Para a gente fazer um omelete de bacon, a gente precisa de basicamente dois ingredientes. A gente precisa do ovo e a gente precisa do bacon, ok? O ovo, ele é entregue pela galinha. Concorda? Então, num processo de fazer um omelete de bacon, a galinha está envolvida. Ela deu o ovo. E o porco, ele está comprometido. Ele deu o bacon. Para o porco dar o bacon, ele precisa morrer. Ele precisa entregar tudo. Então, a diferença para mim de envolvimento para comprometimento está nesse lugar. Pessoas de resultado, pessoas de sucesso, pessoas que têm um destaque e que têm uma expressão maior, na minha visão, são pessoas que são comprometidas com seus projetos. São pessoas que dão a sua vida por aquilo que elas estão construindo. Isso para mim é uma característica que eu enxergo de pessoas de resultado, seja usando marketing digital, sejam, né, em negócios de um modo geral, esse é um ponto. Um outro ponto que eu percebo também são pessoas que estão em constante busca por sabedoria. A busca pela sabedoria, ela é além do conhecimento. Você tem informação, conhecimento e sabedoria. Informação é o que a gente tem por aí. O que a gente está falando aqui São informações a respeito de subnicho, a respeito do seu projeto, a respeito, né? São informações. Essas informações, quando processadas, ou seja, quando a gente recebe essa informação e a gente reflete sobre ela, a gente transforma ela em conhecimento. Esse conhecimento, quando aplicado, a gente consegue encontrar ali a sabedoria. Então, sabedoria é know-how. Pessoas de sucesso são pessoas que buscam a sabedoria, são pessoas que buscam por esse know-how, por saber fazer, por colocar em prática, por pegar o conhecimento e colocar em prática, tá? Então, essa é uma outra característica que eu vejo, que eu percebo, tá? E uma terceira característica que eu percebo também em pessoas de resultado e de sucesso é uma característica chamada resiliência, que tem até um termo mais forte ainda, que é a antifragilidade. Ouviu falar em antifragilidade? Né? Que basicamente seria um bom resumo aqui da antifragilidade é quanto mais você bate, mais cresce, né? A resiliência, né? A resistência é o quê? Resistência. A pessoa é resistente, ela pode, quando tem uma coisa muito, muito dura, ela pode se quebrar. A resistência, ela pode quebrar, né? A resiliência, ela é aquela capacidade da pessoa ser estressada e depois ela retornar ao lugar comum. E a antifragilidade é a capacidade que a pessoa tem de que, com os desafios da vida, ela ir melhor. Então, eu acho que essa também é uma outra característica. Então, se eu pudesse elencar aí três características, são essas três características que eu vejo de pessoas de resultado, de pessoas de sucesso, né? Vou pontuar mais uma aí, que é a proatividade e a capacidade de resolver problemas também. Então, pessoas que não esperam acontecer, elas fazem acontecer, né? As pessoas de resultado, de sucesso, elas não esperam acontecer. Elas entendem que para acontecer, elas precisam fazer algo, né? E aí você vai ver que a gente vai acabar girando em torno de algumas competências humanas, né? Que a gente, quando a gente olha para empreendedores, olha para pessoas de resultado, a gente começa a perceber esses paralelos e essas características que estão muitas vezes fundamentadas em princípios que movem a vida dessas pessoas, entendeu? É assim que eu vejo, Amanda. Eu não consigo descrever para você, então, um segredo específico, né? Mas eu consigo te trazer pontos, de reflexão em cima de características que eu percebo que são comuns a pessoas de sucesso, a pessoas de resultado, né? E sucesso aqui não na minha ótica, tá? Sucesso não significa simplesmente dinheiro, tá bom? Eu conheço, inclusive, pessoas que são multimilionárias e são pobres. São miseráveis. São multimilionários miseráveis, sabe? Então, por quê? Porque dentro do meu set de valores e daquilo que eu acredito, sucesso tem muito mais a ver com você poder cumprir sua missão. Tem muito mais a ver com você dar orgulho para sua família, deixar um legado poderoso. Sucesso para mim tem muito mais a ver com isso. E a prosperidade e o crescimento financeiro, ele vem dentro desse pacote, né? Eu também não acredito que a pobreza ela é boa. Acho que a pobreza é horrorosa, horrorosa, entendeu? E inclusive é por isso que a gente trabalha, né? Até as instituições de caridade trabalham para acabar com a pobreza, né? Para diminuir a pobreza. Se a pobreza fosse boa, ninguém trabalhava para acabar com ela, né? Então, assim, eu acho que essa é uma perspectiva importante da gente ter, mas que o sucesso, na minha visão, no meu, na minha cosmovisão, ele tá muito mais alinhado a essa perspectiva um pouco mais completa da vida, de você ter uma vida harmoniosa entre a sua família, entre as pessoas que estão ao seu redor, a você ter, né, um ciclo de amizades saudáveis, né, e de você poder desfrutar da vida, não simplesmente ficar correndo, 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 correndo atrás de alguma coisa que talvez nunca chegue, né? Eu gosto de encontrar o tesouro na busca, né? Entender que durante essa caminhada a gente pode sim conquistar, desfrutar das conquistas e seguir plantando para as nossas próximas etapas. É o que eu acredito, é o que eu escolhi praticar e é o que, se alguém me acompanhar, vai poder enxergar um pouquinho mais de perto, que é como a gente escolheu viver a vida aqui. É
Legal.
isso.
E isso foge daquela questão que a gente ouve muito, né? Que marketing digital está saturado. Na real, não é isso. É exatamente isso que você falou. Se a gente quer ter sucesso, né? Não importa se é o financeiro, né? Para cada um, o sucesso tem uma interpretação. É a gente realmente cair para cima, né? Ir para cima e fazer acontecer.
É isso.
E pegar um problema e resolver, né? Não fugir
Sim,
dele. É isso aí.
é verdade.
Outro dia,
Show de
até para
bola.
encerrar aqui, né? Só a nossa palavra final, eu lembrei de uma frase aqui que minha filha me falou, né? Que é o que você está falando sobre família, né? Sobre ser o exemplo. E aí eu estava ali almoçando com ela. Aí eu não sei que assunto a gente entrou, né? Não lembro qual foi assim especificamente. Eu só sei que ela falou assim para mim, então, mas quando a gente tem um sonho, a gente não pode desistir. Aí eu falei assim, mas Isabela, quem que te falou isso? Ela tem 8 anos, né? Eu falei, mas quem que te falou isso daí? Que a gente não pode desistir do sonho, né? Aí ela falou assim, ela apontou assim pra mim, você. Eu falei, ah, que legal. Então, quer dizer, ela me ouve tanto falar sobre isso, porque eu falo isso nas consultorias, né? Ela falou, não, é que você fala pros mecânicos. Você não fala pros mecânicos? Você não. Aí depois ela começou, você não tatuou no seu braço que os mecânicos é o médico dos carros? Que eles precisam, né, valorizar a profissão deles e tal. Eu falei, nossa, Isabela, você vê, né? Então, eles são tão pequenininhos, mas eles são uma esponja, né? Eles
É
estão
verdade,
vendo, né, o que que a gente está fazendo. E é isso que a gente tem que carregar para a nossa vida, né? Ser o exemplo.
é verdade. É isso.
É
Muito
isso aí.
bom. Muito bom, Amanda. Que legal, muito legal esse bate-papo aqui, né? Pra galera poder te acompanhar, Amanda, como é que faz?
Eu tenho lá o meu Instagram, né, que eu falo que hoje é minha casa, então é Amanda Medeiros, underline consultoria. Quem precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida, né, sobre todos esses aspectos aqui, eu vou estar lá para disposição para ajudar.
Muito bom, maravilha. E se você quiser acompanhar também a gente aqui, né, arroba PHM Quintanilha, arroba Mentalidade Academy. Você pode acompanhar aí nas nossas redes. Se quiser fazer a reunião que fez a Amanda hoje, tá aqui, né? Lá na minha bio, arroba PHM Quintanilha, tem lá plano de escala. Você pode entrar planodescala.com.br ou no link aqui embaixo do podcast. Posso pedir para o editor deixar aí um link para você se cadastrar e poder agendar uma reunião e ter clareza do seu projeto, ter a clareza do seu produto, né? E quem sabe você desenhar o teu próprio produto digital com o nosso acompanhamento. Essa primeira reunião ela é 100% gratuita, tá? E aí, obviamente, fazendo sentido para você, a gente te apresenta próximos passos de acompanhamento e caminhos que a gente pode trabalhar juntos, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Até mais.